Oferecimento Esportes da Sorte. É muito mais que bet. Saques diários ilimitados e depósitos a partir de R$1. Quem experimenta não esquece. Jogue com responsabilidade.
Alô, Pelô!
Que emoção!
Esses negros maravilhosos.
Foi Deus que quis.
Mas tem o Olodum, sim.
Como é que não tem o Olodum?
Segue o Baba!
Salve, salve, meus amigos, minhas amigas, no ar o Segue o Baba. Eu sou o Juan Melo e hoje temos uma edição para falar de Bahia, para falar de Vitória, que se enfrentam neste final de semana pela Copa do Nordeste, provavelmente o último Bavi da temporada, e equipes em momentos um tanto distintos, né? O Vitória em má fase de longa data, vem de eliminação precoce no Campeonato Baiano e na Copa do Brasil, e com elenco em reformulação além do departamento de futebol. Já o Bahia mostrou alguma reação, né, depois daquela goleada sofrida para o Sport, conseguiu classificação na Copa do Brasil com goleada diante do Jacuipense em Pituaçu. Estou com as luxuosas participações de Gustavo Castellucci e Rafael Teles. Com o futebol baiano as coisas não vão bem, mas e com vocês, meus amigos?
Tudo ótimo, ainda bem. Feliz ano novo para todo mundo.
É, tudo ótimo por aqui também, ainda mais que eu tô de volta à bancada do Segue o Baba aqui. Minha última participação foi no ano passado, estava morrendo de saudade. Então vamos lá, toca esse programa aí.
É, você só chega em dia bom, em dia para falar de tema espinhoso, né? Para falar de...
Achei que você ia falar que você só chega em dia brado.
Também, né? não deixa de ser. Vamos começar esmiuçando esse Vitória, né? O Vitória que foi eliminado com mais uma atuação assustadora, dessa vez contra o Nova Iguaçu, fora de casa, na Copa do Brasil. Bastava empatar, Vitória perdeu, com uma postura um tanto duvidosa, né? Tentou jogar com regulamento até boa parte do jogo, teve que mudar a estratégia quando sofreu o primeiro gol, aí não conseguiu reagir, sofreu mais um. Perdeu por 2-0 e acabou eliminado da Copa do Brasil, fora da edição de 2023, provavelmente fora da edição 2024, porque o Vitória precisaria vencer a Série B ou a Copa do Nordeste. A gente, olhando hoje em dia, o elenco do Vitória não dá muita esperança sobre isso. O que é que vocês viram de interessante ou de falta de qualidade nessa partida contra o Nova Iguaçu?
De interessante, só a estrutura do Nova Iguaçu.
O campo estava bom, né?
O campo estava bom, o time tem uma estrutura para treino, tem um CT legal, tá na Série D, tá bem no Campeonato Carioca, não é qualquer time, mas daí a ganhar do Vitória, Série B, o time...
Primeira vez na história que o Nova Iguaçu vai
para
a segunda
Copa do Brasil, né, que tem contas a pagar, que precisa desse dinheiro, que gastou para montar elenco, que está de volta à Série B, a gente não esperava por isso.
Ainda mais da forma como foi, né? A gente destacou aqui, a gente separou no roteiro aqui alguns números do jogo. Foram 24 finalizações do Nova Iguaçu e só 5 finalizações do Vitória. Então o Vitória não só perdeu, o Vitória tomou um amasso. O Vitória não esteve nem perto de se classificar. É, outra coisa que eu destaquei, a partir do momento que o Vitória tomou gol aos 21 do segundo tempo. Então, a partir dos 21 do segundo tempo até o apito final ali, um pouco mais de 25 minutos com os acréscimos, o Vitória precisava fazer um gol, né? Porque até ele tomar o gol, tudo bem, eu não concordo, mas a postura de jogar com regulamento, de ficar lá atrás, garantir um empate, você não precisaria fazer um gol para se classificar. Mas a partir do momento que toma o gol, sim, o Vitória precisava fazer um gol. Tinha obrigação de ir lá na frente fazer um gol. E como é que o Vitória responde a essa obrigação? Dando 5 finalizações ao longo da partida inteira. Então, é muito pouco.
Eu não sei o quanto é falta de qualidade do elenco, eu não sei o quanto é de estratégia mal definida de jogar com regulamento e não conseguir oferecer riscos ao adversário, e não sei o quanto é do emocional, do peso do emocional a sofrer o primeiro gol, porque o Vitória conseguiu ter tudo numa partida só. O Vitória teve uma série de problemas, não conseguiu reagir, chamou muito mais atenção depois do primeiro gol, quando continuou sendo amassado pelo Nova Iguaçu, até que o adversário fez o segundo gol, que deu mais tranquilidade. E também chamou atenção o momento do pênalti para o Nova Iguaçu, pênalti, na minha opinião, duvidoso, mas que houve pouca reclamação, né? Pouca contestação em relação à arbitragem, o que mostra também que o elenco aceita muito o que está acontecendo dentro de campo, né, Guga?
Exatamente, e falta realmente isso, né? A gente consegue perceber, falta identidade, e aí não é só a identidade do cara ter nascido no Barradão, nascido na Chácara Vidigal Guimarães, falta a identidade de um cara que joga 2, 3 anos, que já sente um pouco o que o torcedor sente na arquibancada, né, que... É, quando perde, vai realmente abalado para casa, que chega para treinar dobrado no dia seguinte. É uma coisa que a gente não consegue observar hoje. Nem mesmo nos jogadores formados na base. Nem mesmo nos jogadores formados nas divisões de base do Vitória. Então é realmente muito crítico. É um clube que sempre foi conhecido por ter uma base forte, não consegue fortalecer ela de novo. Não consegue trazer jogadores de qualidade que possam contribuir. Não precisa ser um menino de 16 anos, não. Pode ser um de 18, 19, que já sabe das coisas, né? A gente não vê isso. Então, as contratações que chegam realmente são boas, são de qualidade questionável. Alguns sim, alguns a gente consegue olhar e falar assim, não, esse cara vai dar certo, esse cara tem como agregar. Outras não, outras a gente sabe que estão aí para compor elenco, estão aí para poder fazer lobby com empresário, coisas do tipo, né? Às vezes você tem que aceitar um jogador, isso é comum no futebol, você aceita um jogador mais ou menos que é empurrado goela abaixo para poder mesmo a gente te passar um jogador de melhor qualidade. Então, a verdade é essa. A verdade é que a gente quer saber o que é que está acontecendo com o Vitória. Vitória entra nessa crise, ou melhor, tinha colocado a cabeça para fora da crise e volta a se afogar. Demite um treinador e demite um diretor de futebol. A gente está entrando no terceiro mês do ano. A gente está gravando esse podcast no dia 2 de março. O Vitória demitiu o Montemor no dia 1º de março.
Então... E o segundo treinador da temporada, que é o Léo Condé, já tem 6 jogos e ainda não venceu.
3-3.
Então, 3 empates, 3 derrotas. Então, já fica assim, será que ele vai durar muito tempo? É. Quando ele foi apresentado, uma frase de Fábio Mota, presidente do Vitória, que me marcou muito. Que ele falou assim, estamos apresentando hoje Léo Condé, que é o segundo e último treinador do Vitória no ano. Ele garantiu assim que o Vitória não teria uma troca de treinador.
Mas é que é realmente garantia ou é papo de quem está apresentando o treinador?
É isso. E o que Fábio Mota fala até agora não se escreve, né? Não tem como... Não, ele não teria passado essa credibilidade pra gente. Mas vamos esperar. São 6 jogos já sem vencer. Até quando ele vai ter esse lastro para continuar à frente da equipe, né?
E o que mostra também que a troca de treinador não foi a solução, até porque o time piorou, né? Porque se você pegar os números do João Bussi e do Léo Condé, os números do Léo Condé são inquestionáveis, são piores. Né? 17% de aproveitamento contra 47% de aproveitamento de João Bussi nos 10 jogos que fez anteriormente. Então não houve esse salto de qualidade, nem aquela coisa de reação rápida com a mudança de técnico houve no Vitória. Muito pelo contrário, o time vai ladeira abaixo. Mas a diretoria decidiu manter o Léo Condé, pelo menos até a gravação desse podcast, não sabemos o dia de amanhã. Mas... E a demissão do Montemor, que é uma coisa que, eu não sei vocês, mas para mim foi bem atípico, na minha opinião, que é o diretor de futebol ser demitido na viagem, né, com a delegação no Rio de Janeiro.
E com o comunicado do vice-presidente.
E com o comunicado do vice-presidente. Para mim isso é bem atípico, pelo menos na minha curta no meu curto trabalho como jornalista esportivo. Mas houve essa demissão, essa tentativa de correção de rumo com reformulação no departamento de futebol. Resta saber quem vão ser os nomes, né, porque... Um time que contratou já 14 jogadores, quase nenhum se sobressaiu, se destacou, deixa muita pouca margem para a esperança de que vai mudar tudo para o melhor a essa altura do campeonato.
Né? 14, né?
14.
Então vamos lá. Vamos fazer um exercício aqui. Vamos tirar do futebol. Vamos botar no escritório de contabilidade. Que eu não sei muito bem como é que funciona, mas estou imaginando aqui. Você tem lá 35 funcionários. 35 funcionários, você é o gerente... Rafael é o gestor logo abaixo de você. Eu sou o presidente, tá? Aí o escritório não tá indo muito bem, os negócios não tão legais, eu vou lá e tiro 15 funcionários do escritório. Melhor, tiro 20, deixo 10. Aí contrato 12, 14 funcionários novos, pego os meus estagiários lá, pego os trainees que ainda não estão preparados, boto lá de qualquer jeito, e não estão preparados, não é por falta de qualidade deles, talvez eu não tenha preparado da melhor forma, não tenha instruído, boto lá para a gente começar o ano novo. Pronto, reformulei toda a minha equipe. Reformulei, inclusive, o gerente que eu acabei de demitir, e o CEO que eu acabei de demitir, tal, não sei o quê. Você acha que vai dar certo? Em quanto tempo vai dar certo? Pode dar certo. Mas enquanto quanto tempo vai demorar para que todo mundo se conheça, que todo mundo tenha afinidade, que todo mundo entenda como é o ritmo da empresa, como é o sistema da empresa, como é que tudo funciona por aqui?
E quando der errado, também a culpa não pode ser do gestor, né? Que você contratou.
Agora você imagina...
Tem cabeça aí, né?
Se já é complicado...
Você foi dando as escalas, tem isso, cabeça.
Se já é complicado você fazer toda essa reformulação no escritório de contabilidade, você imagina num clube de futebol que lida com... milhões e milhões e milhões de reais e milhões de torcedores. Fora isso, a masculinidade aflorada de dezenas de homens, né, com pressão por conta da torcida, pressão porque tem contas para pagar, pressão porque tem criança para criar. Não é uma equação fácil de ser solucionada. Eu não acho que é demitindo um profissional, ou assim, no começo do trabalho, ou você trocando metade do elenco. Eu acho que é uma coisa muito grande para ser planejada, é um caminho muito longo para ser trilhado. E tudo isso que vem acontecendo, acho que só atrapalha.
Claro, e você também tem que ter dinheiro também para fazer essas mudanças, né? Para mudar, para...
Toda vez que você faz essa mudança, eu falei aí do escritório de contabilidade, quanto eu ia pagar de rescisão para demitir os 15 funcionários?
A gente vê o passivo trabalhista do Vitória então, cada vez...
E quando você cai, quando você cai na primeira fase da Copa do Brasil, quando você não participa da próxima edição da Copa do Brasil, você tem menos dinheiro, né?
Pois é, e o Vitória tá nessa situação assim também, isso não chega a ser atípico, né, no Vitória, não chega a ser surpreendente, porque o Vitória regularmente passa por esse tipo de situação de reformulação, de troca de treinador, de reconstrução de um elenco, de contratação no atacado. Isso é comum para o Vitória. Invariavelmente, as coisas não funcionam.
E aí, até para você atrair investidores, atrair patrocinadores, o que vai acontecer? Você pode até atrair patrocinadores, mas um cara que vai patrocinar você e mais 10 times, ou você e mais 5 campeonatos estaduais, não vai ser um cara que vai chegar assim, pô, olha só como o Vitória está com um projeto legal, estruturou, está com uma política do clube bem traçada, está dando resultado dentro de campo. Pô, acho que eu vou investir nesse clube, acho que eu vou botar minha empresa aqui, que é baiana, minha empresa de contabilidade, meu super escritório de contabilidade aqui, acho que eu vou patrocinar o Vitória lá, vou investir no clube, acho que vai dar um retorno legal. É difícil a gente imaginar alguém que faça realmente isso. Né? Acontece, claro que acontece, mas a possibilidade disso acontecer é cada vez menor quando o clube vai voltando para a situação que estava crítica de alguns anos atrás.
E tem uma coisa também do Vitória descredibilizar seus próprios atletas, né? Nas entrevistas coletivas, aí teve o Edgar Montemor dizendo que teve que contratar jogadores da terceira prateleira porque não tinha dinheiro para contratar da primeira e da segunda. Você automaticamente...
Esse tipo de coisa não se fala, né?
Não se fala.
Não se fala.
Automaticamente você está dizendo que não teve um elenco.
Melhor você dizer que sua lista tinha 100 jogadores e que ele estava na lista. Independente de quem estava no primeiro escalão e no último escalão desses 100. Mas você já começa queimando o jogador, né? Você já começa trazendo o cara e falando assim, ó, você não era a minha primeira opção não, mas você vai quebrar um galho aqui.
É um sinal de desespero, né? Porque o Vitória já foi a público duas vezes, uma com o Fábio Mota e outra com o Montemor, dar explicações do que estava acontecendo. E nada melhorou desde então. E aí você vê o Vitória tendo agora um clássico no domingo, com risco de se perder, deixar a Copa do Nordeste de forma precoce, com duas rodadas de antecedência. Então, assim, aquela máxima de que nada é tão ruim que não possa piorar para o Vitória...
Pode.
Pode.
E completar uma semana com 3 eliminações, né? O Vitória foi eliminado do Campeonato Baiano no domingo, na quarta-feira caiu na Copa do Nordeste, e aí no próximo domingo pode cair também na Copa... Ou caiu na Copa do Brasil e no próximo domingo pode cair na Copa do Nordeste.
Exato. Basta perder para o Bahia e que o Sampaio Corrêa ou Ferroviário vençam seus jogos na Copa do Nordeste.
Ou seja, não depende de si.
Não, se perder para o Bahia, vai ter que torcer para Ferroviário ou para que o Sampaio Corrêa não vença.
É. Se vencer...
Ele está eliminado.
Não, se o Vitória vencer o Clássico...
Continua.
Continua.
Continua vivo.
Mas é isso. Ainda assim, não depende só dele.
E mesmo que vença, e mesmo que esses adversários tropecem, a situação do Vitória continua complicada.
Continua crítica,
Vitória está a 5 pontos da zona de classificação. Vitória, mesmo que empate, também é ruim, porque dificilmente vai conseguir se classificar. Então, como é que você chega para esse clássico tão importante? O Bahia, é claro que não está num momento deslumbrante, mas evidentemente que é um momento melhor que o Vitória. Você vai jogar fora de casa, pressionado. Torcida única.
É engraçado que assim, no primeiro Bavi, o Bahia já era favorito. O primeiro Bavi foi no finalzinho de janeiro, né? Aí, vamos lá, tem um pouco mais de um mês aí. A gente chega para o segundo Bavi agora. O Bahia não evoluiu. O time do Bahia não evoluiu muito de lá para cá. Mas ele é mais favorito ainda do que ele era antes. Porque Sim. O Vitória evoluiu. O Vitória está pior do que estava naquele Bavi.
Se vencer, vai ser uma surpresa maior.
Maior, né? Do que seria naquela época.
Exatamente.
Pois é, e de repente um resultado positivo num clássico como esse deu uma sobrevida.
Pode mudar tudo, pode mudar completamente. Né? Pode mudar completamente. A questão é, até quando essa mudança dura? Né? Porque você ganhar um clássico, é como você trocar de técnico, é como você comprar uma chuteira nova, daquela motivada, daquela energizada e tal, mas a gente está em março. Vai até dezembro com o futebol. O Vitória só vai ter a Série B para jogar. E vai ter que ganhar a Série B para chegar na Copa do Brasil do ano que vem. Porque se isso não acontecer, adeus milhões da Copa do Brasil. Porque sendo campeão da Série B, ele não só se garante na Copa do Brasil, como se garante com a cota principal da competição.
Mas também, vamos ser bem realistas, né? A gente fica falando de ganhar Série B, de...
Hoje o Vitória precisa subir. Sobreviver na
Série
B.
Concordo, mas é o que pauta o Vitória, né? É fruto do vexame, é fruto da desorganização e fruto da incompetência.
Eu concordo, tem que pensar grande, concordo. Mas não dá esperança de que vá conseguir.
Não, fazer eu isso. Não acho, eu não vejo esperança. Hoje, eu não vejo a menor condição do Vitória estar no G4 da Série B. Hoje. Pode ser que daqui a 2 semanas, 15 dias, 1 mês, sei lá quanto tempo, esteja. Mas hoje não está. Quem dirá um título?
Não, e a gente fez até o levantamento, até antes desse jogo contra o Nova Iguaçu, em relação às campanhas dos times que estão na Série B. No GE.globo você pode acompanhar. O Vitória tinha uma das piores campanhas. Então, assim, em relação a quem vai disputar, quem está com Vitória na Série B, o Vitória está em mau momento.
Eu estava falando hoje de manhã, desculpa interromper, que ser eliminado, perder para o Nova Iguaçu é ruim, é vexatório e tal. Eu não acho que seja pelo momento dos times, um na Série B, um na Série D. Eu acho que é como foi o jogo. Sim. Você ser eliminado tomando 24 chutes e dando 5, 2-0, sem conseguir dar a menor esperança para o seu torcedor. Se você tivesse tomado 1-0, tivesse sido um jogo parelho, equilibrado, tivesse pressionado lá, sei lá, chutado bola na trave, seria um outro contexto. A gente está falando de um outro Vitória hoje, mas isso não aconteceu. E não só não aconteceu contra o Nova Iguaçu, como não aconteceu ao longo do ano todo.
No fim de semana contra o Docimel. Foi
assim. A gente vem juntamente com o torcedor,
Barcelona de Lios,
estudando o time, vendo que luz pode iluminar o caminho, ou que luz não está conseguindo iluminar, para poder tentar entender o que está acontecendo com o Vitória. Só que nem a gente está conseguindo direito.
Exato. Né?
Porque nem mesmo os jogadores que ficaram conseguem render. Os jogadores tarimbados não conseguem render. Então o que é que há? O que é que está vendo?
É, o buraco é mais a fundo. E não, lembrando também que o Vitória tomou de 4-0 do Itabuna, do Barradão, né? Então, assim, é um problema de longa data nessa temporada. Mas vamos mudar agora o foco para o maior rival do Vitória, o Bahia, que conseguiu dar uma resposta positiva ao seu torcedor após aquela goleada para o Sport. Teve o jogo contra o Itabuna, mas foi com o time sub-20, vou desconsiderar dessa...
Teve Fortaleza também.
Antes.
Foi uma sequência, isso, né?
Sim. Uma sequência de resultados negativos. Ele respondeu com essa vitória sobre o Jacuipense em Pituaçu, 4-1, resultado importante. Se classificou para a segunda fase da Copa do Brasil. O que é que vocês viram de interessante desse jogo? Se de fato o Bahia mostrou evolução em relação ao que vinha apresentando, sobretudo defensivamente, né? Porque você tomar 3 gols do Fortaleza, 4 gols do Sport, e aí ver o sub-20 ainda tomar 4 gols também do Itabuna, não pega nada bem, né?
Ninguém
silêncio, né?
O silêncio aqui diz muito, né?
Eu fiquei.
Não, eu parei pra pensar.
Sabe aquela bola que é lançada no meio da área? Aí vão os dois atacantes, nossa, só olham pra bola, um olha pro outro, ninguém vai, a bola passa direto.
Vôlei, o cara dá o saque assim, fica um olhando pro outro, vai no meio dos dois.
Deixa que eu deixo.
Você tem que fazer que nem Serginho Grosma. Fala, garoto.
Fala, garoto.
Pois bem, então vamos lá. Eu acho que isso é bem o Bahia de 2023. É um time inconstante. E por vários motivos. A gente vai voltar para o escritório de contabilidade. Também é um time que reformulou por completo, só que acertou mais na reformulação. Trouxe jogadores mais conceituados, apostou no modelo com o treinador e está seguindo com ele, mesmo com pressão de torcida, né? Que logo no começo do ano já teve protesto em aeroporto. O Renato Paiva deve ter ficado louco, né? O cara não deve estar acostumado com isso. Traz um técnico super conceituado, né? E tudo isso que eu estou falando, embasado por uma gestão nova, uma gestão moderna, uma gestão com uma boa visão de mercado. Eu acho que isso aí traz ao Bahia essa tranquilidade do torcedor ver o time golear e falar assim, não, é um time que pode crescer, um time que pode evoluir, que pode melhorar, que tem tido muitas mudanças, né? O Renato Paiva não tem tido pudor nenhum em mudar o time. Você pega de um jogo para o outro aí nos últimos 4 ou 5 jogos... É mínimo de 3 mudanças por jogo, né? De time principal.
Foram 5 agora, né?
Jogo passado tem um jogo aí que foram 7. Acho Sim. que do Sport pro Fortaleza. Ou do
depois do Fortaleza.
Enfim, de um jogo pro outro foram 7, depois 3, depois 5. Enfim, ele tem mudado bastante. Mas eu acho que o Bahia tem jogadores pra, claro, evoluir ainda. Um time que ainda deve contratar até a Série B. Mas pro contexto que se encontra agora de estadual, de regional, eu acho que é um time que tá ok e que pode melhorar. Não traz confiança para o torcedor, principalmente defensivamente, como você falou. Mas, ao mesmo tempo, a desconfiança é mínima. Eu acho que ela é pontual, em algumas peças, entender o Renato Paiva. Eu acho que esse é o maior ponto de interrogação na cabeça do torcedor. Eu acho que é entender o Renato Paiva.
Em relação ao jogo de ontem, assim, eu concordo, foi uma resposta positiva, uma resposta imediata, assim, a goleada. Mas eu acho que é uma resposta que ainda não responde muito. Uma resposta curta, digamos assim. Porque o Bahia ganhou do Jacuipense, ganhou dominando o jogo, sendo bem afirmativo em campo. Mas isso a gente já sabia que o Bahia era capaz de fazer. Vencer a equipe do Campeonato Baiano. O Bahia já tinha feito isso em outros jogos. Já tinha sido dominante, já tinha vencido com tranquilidade. Então a gente viu algo que o Bahia já tinha feito antes. A gente espera mais do Bahia nos grandes testes. E a gente tem que esperar um novo grande teste acontecer. Nos dois que tiveram até agora, o time foi muito mal. Mas, a partir desses jogos que vai mal, vem respostas, assim, pequenas respostas, decisões. Ontem a gente deu pra ver que Renato Paiva começou a entender algumas coisas. Por exemplo, Jacaré no lugar de Kaique. Kaique é muito melhor do que Jacaré. Eu acho que isso...
Tecnicamente.
Sendo bem direto, assim, tecnicamente. Kaique é um jogador mais completo. Ele tem mais pra oferecer do que Jacaré. E Renato Paiva, eu acho que ele pensa assim, tanto que Kaique era o titular dele.
Mas fisicamente não.
Mas o Bahia começa a tomar gol todo jogo. E começa a tomar goleadas. E aí ele entende que ele não pode fazer a escalação dele só pensando na parte técnica do jogador. Ele tem que pensar no conjunto do time. Ele tem que pensar em não tomar gol para parar de perder e começar a vencer. Então ele saca Kaique e bota Jacaré, que dá uma boa resposta, né? Até ofensivamente mesmo. Fez gol, deu assistência, voltou para marcar. E ele começa a entender as peças dele. É Rezende. Quando o Rezende joga, o Bahia tem um campo, meio de campo muito mais físico, muito mais marcador, mais pegador. Eu acho que ele já sabia disso, mas assim, Rezende não sai do time do Bahia mais. Eu acho que Rezende e a volta de Rezende acrescenta muito ao Bahia.
Só sai se chegar alguém melhor que ele pra posição.
Isso, isso. Mas dentro das opções que ele tem. Então eu acho que ele começa a entender algumas coisas nesse sentido, assim. Então os pontas dele agora, ele já sabe que é Biel e Jacaré. Por enquanto, Biel e Jacaré. Acho até que Kaique pode voltar a retomar a titularidade, porque ele é melhor, ele tem mais técnica, ele tem mais pra oferecer para o Bahia. Mas até que o Bahia estanque essa sangria defensiva, não. Enquanto a sangria não for estancada, Kaique não joga, quem joga é Jacaré. E a partir disso, eu acho que ele vai moldando o time pro agora. Não só o time pro futuro, mas o time pro agora. Porque o time do futuro depende do time do agora, dele resolver os problemas atuais para poder encaixar o time lá na frente da melhor forma possível. Então sim, acho que o jogo de ontem trouxe uma pequena resposta. Até por parte de Renato Paiva e das decisões dele. Acho que ele começou a entender qual caminho ele precisa seguir e isso é importante.
E até essa questão da que a gente fala, né? O Bahia fez toda uma reformulação de elenco, só que ainda está em andamento. A contratação do Iago é bem prova disso. Sim. É uma peça que falta no elenco. Ah, pô, tem Daniel, tem Mugni, né? Você vai listar aqui, tem o Acevedo e tal, mas com o perfil de jogo do Iago, que é um pouco mais vertical, eu acho que o Bahia não tem esse jogador. Curioso, o Iago foi contratado pelo Fluminense para substituir o Daniel, quando o Bahia trouxe o Daniel. Mesmo assim, são jogadores de estilos diferentes, sim, né? Mesmo lá no Fluminense. Né? O próprio Iago na apresentação falou, ó, cada um tem o seu jeito de jogar, tem sua história, eu vou construir a minha aqui, independente do que ele deixou. E de fato foi o que aconteceu. Eu acho que tem muito a agregar no Bahia. Você falava dos pontas. Ele tem pontas leves para colocar em jogo, mas e os pontas de mais vigor físico? O máximo que ele tem é Jacaré, que não é um cara forte fisicamente, em termos de estatura, né, de corpo, apesar de ser um, como a gente diz, né, um baixinho atarracado. Sim. O cara é dobrado de forte. Mas se ele pega um cara de 1,90m, ele vai ter muita dificuldade para trombar numa disputa e ganhar a bola. Ele pode até ganhar, claro, mas vai ser muito mais complicado para ele. Então o Bahia precisaria, acho que, de jogadores mais volume, de mais força física, para jogar também alternando, né? Você tem que ter essas opções do ponta mais leve, mais driblador, de mais velocidade, e o cara que recompõe um pouco mais. Questão de centroavante também, trouxe Everaldo. Ricardo Goulart é esse centroavante? Nem ele mesmo se considera centroavante. Ele fala que é um segundo atacante, joga mais atrás. Ficou do ano passado para esse ano. Jogadores de meio de campo, você falou aí do Rezende, mas não tem um reserva oficial para o Rezende. Né, tem se falado muito no nome do Gregory, de repatriar o Gregory, que está nos Estados Unidos, mas veja como é difícil a missão, a reformulação da defesa. Canu foi o jogador mais sólido, mas machucou. Raul Gustavo entrou, não deu muito certo, machucou. David Duarte, que é um jogador de grande estatura, não tem dado segurança, então tem sido difícil, né? Os laterais não encaixam perfeitamente ainda.
A defesa é outro ponto também que eu acho que ele, Renato Paiva, começa a entender, cara, essa coisa de característica de jogo. Ontem a coletiva dele, esse trecho da coletiva foi muito bom. Ele fala que as substituições foram em cima de características de jogadores. Ele não cita nomes. Mas eu acho que tem a ver essa relação de Kaique com Jacaré, por exemplo. E tem também na zaga, de David Duarte, que não, ele gosta de jogar com a linha mais avançada. Mas David Duarte não tem velocidade para voltar. Né? Na hora de correr para trás, ele não chega. A gente viu o Breno tomando gols assim contra o Atlético de Alagoinhas, tomou gol assim contra o Fortaleza. Então ele saca o David Duarte do time e jogou com a zaga mais leve ontem. O Marcos Vitor jogou bem, fez uma boa partida ontem. Ainda é um teste muito frágil, mas fez uma boa partida ontem.
Mas aí também há um erro de avaliação de elenco, né? Porque se você tem um estilo, um técnico que gosta de jogar de uma forma e você contrata um zagueiro que joga de outra...
Sim, perfeito.
Não casa, não casa. Eu vou passar por esse elenco do Bahia, assim, posição para a gente esmiuçar tudo certinho, para ficar mais claro, né? No gol, o Marcos Felipe tá consolidado na posição. Nas laterais, eu acho que também há muita incógnita.
Sim.
Na lateral direita, ele manteve o Cicinho. Eu continuo achando que é uma aposta ainda... ele já poderia ter mudado a escolha na lateral direita.
Sim.
Principalmente dando uma rodagem ao André, que veio da seleção sub-20, poderia ganhar alguns minutos em campo. Era o Jacuipense, era Pituaçu. Bahia jogou também, diga-se de passagem, num ambiente confortável.
Sim.
Contra o Jacuipense. Não foi num estádio ruim, não foi...
ambiente hostil.
Longe de Salvador. Tinha a maioria da torcida em Pituaçu. Enfim. Eu acho que tem essa questão da lateral direita, que é duvidosa a escolha dele, a manutenção do Cicinho, pela experiência, eu entendo, mas eu acho que o André pode entregar mais e é um ativo do clube. Na lateral esquerda fica claro para mim que o Matheus Bahia é a melhor opção neste momento para a posição. Ele já jogou com o Rian, já jogou com o Chaves, mas eu acho que o Matheus Bahia é quem consegue ter maior regularidade. O Rezende de volta ao time titular, justo, eu acho que já ficou claro que a ausência do Rezende foi muito pesada para o Bahia nesses últimos jogos. Aí tem o Acevedo à frente, né? O Acevedo e depois o Cauli, que eu acho que fez a melhor partida, né? Desde que voltou, são dois jogos apenas, o extrato é muito pequeno, mas já conseguiu entregar muito mais do que no jogo contra o Sport. E aí tem um ponto que eu acho interessante em relação em cima do que você falou sobre o Iago. Onde é que o Iago entraria nesse time do Bahia? Eu não vejo o Paiva tirando o Acevedo. Porque se você parar para pensar...
Não sei se Paiva tira, mas eu tiro, assim, sem não, menor dúvida.
Não, é claro, eu também. Para mim, o lugar seria esse.
Isso.
O lugar seria esse.
Meu meio de campo é Rezende, Iago e Caule, hoje.
Mas eu tenho dúvida se ele jogaria com Rezende, Iago e Caule. Eu acho que, de repente, se ele jogaria com Acevedo, Rezende e Iago.
Entendi.
Tenho dúvidas se ele faria isso. Vocês fariam a mesma coisa?
E Daniel?
Daniel, para mim, Daniel já não estava jogando antes da chegada do Iago, não vai ser titular agora. Pelo menos eu acho.
A partida de ontem de Caule, que foi uma boa partida, mesmo sendo muito prematura, né? Mas ele fez uma boa partida, uma partida segura. Daniel ainda não fez esse ano. Uma partida como a que Caule fez ontem, assim, de, como o pessoal gosta de falar, pifar, né? Pifando ali os pontas, acionando toda hora ali, dando bola nas costas do lateral adversário, pisando na área, como ele pisou pra fazer o gol. Daniel ainda não fez esse ano uma partida como a que Caule fez ontem. Então acho que ele tem pelo menos o benefício da dúvida, o benefício da continuidade. Jogou bem, continua jogando aí, vamos vendo até quando você consegue, até onde você consegue entregar.
Então é uma coisa de modelo de jogo, né? Porque parece que o Paiva não abre mão de jogar com dois pontas, né? Um centro, uma referência e um trio no meio campo, né? Porque também você poderia jogar com quatro jogadores no meio campo. Mas me parece que não é o que o Paiva prefere em relação ao elenco do Bahia. Tem a questão do Mugni também, que o Mugni virou banco no Bahia, Mugni que foi importante na temporada passada. E aí sobre o Jacaré, né? O Jacaré foi importante para esse momento do Bahia, mas você vai chegar na Série A com o Jacaré titular, Jacaré e Biel?
Não, é difícil, duro. É isso, eu acho que o pessoal até pode acabar pegando meu pé por estar defendendo o Jacaré agora, nesse momento. Mas é uma questão muito pontual, momentânea. O Paiva citou isso na coletiva dele, ele falou de característica. Eu mudei características, não mudei o jeito do time jogar, mas mudei os jogadores de acordo com as características. O Bahia tá numa sangria miserável lá atrás, tá tomando gol todo jogo, inclusive tomou ontem pro Jacuipense. E ele precisa parar de sofrer gols agora. Pra parar de sofrer gols, ele tem que sacrificar esse jogador, que é o Kaique. O Kaique perde muita bola na frente. E ele perde bola pra trás, né? Ele perde bola segurando demais a bola. Tentando um drible a mais. Ele acaba sendo desarmado. E aí, amigo, você pega o time desprotegido. O Jacaré também erra muito. O Jacaré erra um cruzamento, erra uma finalização. Esses chutes malucos que ele inventa do nada. Assim, que ano passado ele fez uns gols na Série B, mas que ele erra a maioria. Então ele perde uma bola pra frente. É diferente, sabe? E quando ele perde a bola, ele tá sempre voltando pra marcar. A gente não vê tanto isso do Kaique. Kaique tem boas partidas. Contra o Atlético de Alagoinhas na Copa do Nordeste, ele jogou muito bem. Ele, inclusive, começa uma jogada de desarme ali, dá uma assistência, faz um gol. Faz uma boa partida. Ele tem muito mais recurso pra entregar do que o Jacaré. Eu espero que quando comece a Série A, ele já esteja integrado ao time. Ele entenda o que Paiva quer que ele faça e ele se adeque, se ajuste. E aí ele possa jogar. Mas hoje, pra jogar contra o Vitória, a gente tá gravando podcast aqui antes do Bavi. Para jogar contra o Vitória, Jacaré é o titular do Bahia, não é Kaique.
Só complementando o que você tinha falado sobre Iago, né? Onde é que ele se encaixa no time? Eu estava assistindo a entrevista dele quando ele chegou no Fluminense ontem, ele falava essa questão do... quando foi questionado sobre Daniel, sobre reposição de Daniel, ele falava sobre titularidade. Falava, eu vou encontrar muita gente boa, qualificada aqui. Ele citou os nomes. Eu não lembrei de cabeça, fui pesquisar o elenco daquele ano, 2020. O Fluminense tinha o Henrique, né, volante que foi do Cruzeiro, volante já experiente, tinha ido pro Fluminense, tinha contratado o Hudson, do São Paulo, também um jogador já tarimbado, já tinha 32 anos na época. É, tinha jogadores da base, né, Calegari, Vinícius, André, Martinelli, blá, 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 blá. Ganso, Nenê, mais o Iago. Então, ele tinha que buscar uma vaga naquele time. Ele foi conseguindo aos poucos, até conseguir titularidade no ano passado e tudo mais. Ele vai ter que trabalhar para isso. Ele vai ter que mostrar que, ó, Paiva, eu tenho que jogar nesse time. Me arrume um jeito. Vai depender muito dele, porque, como a gente falou, a concorrência é relativamente difícil. Os jogadores que o Paiva já conhece, porque já estão trabalhando com ele desde o começo, desde que ele chegou aqui, ele vai ter que mostrar muito nos treinos para poder colocar essa minhoca atrás da orelha do Renato Paiva e falar assim, não, vou tirar Acevedo e vou apostar no Iago aqui com o Rezende e com o Cauli.
É o desafio do treinador, encontrar a melhor posição, o melhor encaixe para esses jogadores, né?
Ou até mesmo, a gente fala sempre com 3 jogadores no meio, mas nada impede que ele use 4 jogadores no meio. Nada impede. E 2 atacantes. Corinthians hoje joga assim.
Mas é aquela questão que a gente vinha dizendo.
A gente saber se vai ter peça para cumprir essa formatação.
E se ele vai abrir mão da ideia principal dele, que até agora ele não fez isso, né? Ele varia o time, as peças. Mas o jeito de jogar
é o mesmo.
Ele não abre mão desses pontos. Eu acho que tem questões aí, de fato, que você pode acomodar melhor.
Porque você, no meu ponto de vista, você tem que olhar o que você tem na mão.
Se você tem quatro meias que pedem passagem, você vai ter que escalar os
pontos. Se você tem muito jogador bom no meio de campo e não tem muito atacante bom, o que você faz? Você tem que botar seus meias para jogar. Se você tem zagueiros excelentes, mas seus laterais são fracos, o que você faz? Bota os zagueiros lá, ajeita os alas, compõe, não sei o quê. Você faz sua arrumação de acordo com o que você tem na mão. O que eu acho equivocado, e não tô falando que o Paiva tá fazendo isso, ao contrário, mas o que eu acho equivocado é quando a gente vê, né, treinadores no Brasil, mundo afora, sei lá, que tentam manter o estilo de jogo, tentam manter o modelo de jogo, a formação tática, sem ter as peças que cumprem bem aquela função. Às vezes o cara é ponta, beleza, mas é melhor você jogar com esse ponto ou você reforçar seu meio de campo e ter mais criação, enfim.
Pois é.
Por aí vai.
Vamos chegando ao final do programa, só para arrematar, eu ainda vejo com muita desconfiança esse Bahia do Renato Paiva. Não, ainda preciso ver esse Bahia jogando contra um time mais cascudo.
Sim, perdeu e ver com razão.
Preciso ver, perdeu feio jogando para o Sport, para o Fortaleza, perdeu para o Sampaio Corrêa, empatou com o Ferroviário, então preciso ver esse Bahia se saindo bem contra essas equipes mais cascudas. Mas jogos não vão faltar para isso, né?
Eu diria que são 2 equipes em formação. Né, em reconstrução diante da temporada passada. O Bahia com muito mais com um caminho muito mais seguro, eu acho, um solo mais seguro, uma areia que é fofa, que você vai ali meio tropeçando, pisando em falso, mas você consegue andar, e o Vitória numa areia quase movediça, que ele vai andando e vai sugando ele para baixo novamente. Ele vai tentando sair, tirar o pé, tirar a perna, mas ele vai a todo momento lutando contra isso.
Eu acho que é o Bahia seguindo o plano, errado ou não, bom ou ruim, seguindo o plano e o Vitória fazendo tudo, desde o plano, desde a planta, tudo que puder fazer.
Pelo avesso.
Pois é. Meus amigos, muito obrigado pela essa
participação. Um abraço, eu que agradeço, hein?
Vamos acompanhar agora esse Bavi e que na próxima edição vai render muito.
Valeu, precisando, tamo aí.
Valeu, vamos dar as mãos para nos despedir. Aí,
valeu. Valeu, pessoal. Valeu. Até mais. Segue o Baba toda sexta-feira no seu agregador de podcast favorito. Forte abraço.
Alô, Pelô!
Que emoção!
Esses negros maravilhosos!
Foi Deus que quis!
Mas tem o Olodum, sim.
Como é que não tem o Olodum?
Segue o Baba!